E aí, pessoal, vocês estão ansiosos para ver os novos e inéditos episódios do Astre Podcast? Pô, eu também tô fazendo aqui o conteúdo, tô editando tudo, gravando todo dia para vocês. E daqui a pouco vai ter várias coisas novas aí, bastante coisa inédita para vocês, tá bem? Enquanto vocês aguardam aí ansiosamente, espero eu, por esses novos episódios, aproveitem aí e curtam os episódios do Imanchete, que era um podcast que eu tinha há 12 anos atrás. É um podcast que eu fazia sozinho, de uma forma muito amadora e de uma forma muito improvisada dentro do meu quarto. É, hoje a gente já faz de forma improvisada, né? Já faz de forma amadora, mas era muito mais. Gravava ali com um headsetzinho vagabundo de 30 conto. Então aproveita aí, porque apesar do conteúdo ser amador, ele foi feito com muito carinho pra vocês.
Os esquadrões contra os inimigos comuns estão unidos. Eles lutam para que você esteja a salvo. Pergunte o que o seu país pode fazer por você. Eles garantem a sobrevivência para toda a humanidade.
Starship Troopers, a série.
Rogue Next Starship The Chronicles. É, na verdade, essa é uma série, né, que eu assistia quando eu era moleque. É uma série muito boa, gostava muito. Passava, pra quem lembra, aí na Globo, né, no horário de almoço, na Parabólica. Comecei a assistir nessa época, gostei pra caramba, né? Então vamos falar um pouco dessa série, falar alguns dados técnicos sobre a série, né? Ela basicamente fala sobre a guerra entre o planeta Terra, os humanos, e todos os aracnídeos, assim chamados na série, né? No caso, os insetos. Então, ela fala sobre os ferozes de Razak, né? No caso, a série, ela tem... fala só sobre, mais sobre esse esquadrão. Fala de alguns outros, mas fala basicamente sobre esse. Então, o esquadrão do Razak é formado pelo sargento, pelo tenente Jim Razak, o sargento Francis Bruto, Johnny Rico, soldado, né, soldado Isabelle Flores, soldado Jeff Gozark, o Richard Lee Coix, na verdade o Lee Coix é o Doc, o médico, né, o Jeff Gozark é o especialista em tecnologia, o faz tudo da equipe, ele transforma uma panela em uma arma, ou em alguma coisa utilizável para a equipe. Tem o Higgins, que é o jornalista, né, o que narra toda a história. O Cal, que é o sensitivo, ele é o poderosão, aí, o cara que sente todos os aracnídeos, os insetos, né, ele que acaba guiando a equipe aí na maioria dos episódios, né, pelo seu dom de conseguir sentir os aracnídeos. Depois que o Cal, ele acaba saindo da equipe, assim por dizer, porque ele acaba explodindo seu cérebro, meio que forçando demais o seu cérebro e as suas capacidades sensitivas, no planeta...
A infiltração inimiga já pode ser observada no segundo fronte de conflito, o planeta Tophet, um mundo hostil, mas estrategicamente importante, habitado tanto por insetos quanto por seus aliados. Uma raça alienígena, habilitada de Magrela.
No planeta Tophet, que é o planeta dos Magrelas, acaba sendo aliado o Magrela, que é um coronel lá no planeta dele, né? É o Tefai. O Tefai, ele é um aliado Magrela, no planeta dele ele é um coronel, mas no exército humano ele é apenas mais um soldado. O desenho, a animação, ela se divide em campanhas, né? Então a primeira campanha é a campanha de Plutão, né? A segunda campanha é a campanha de Hydora, a terceira campanha é a campanha de Tophet, que é onde tem os Magrelas, né? A quarta campanha é Tesca Nemerosa. Tesca Nemerosa é uma campanha muito massa, assim, eu achei muito legal, pois é meio que a Amazônia, assim, um planeta, ele é inteiro, muita floresta, muitos bichos naturais de lá. Nessa campanha de Tesca Nemerosa, o Rico acaba sendo mordido por uma aranha e fica em coma, começa a ter uns pensamentos antigos, assim, e a campanha inteira de Tesca Nemerosa é uma das melhores, na minha opinião. Depois tem a de Zephyr, a campanha de Zephyr. A campanha de Zephyr tem uma divergência, todo mundo acha que Zephyr é o nome do asteroide. Não é o nome do asteroide, Zephyr é o nome da nave que os ferozes estavam, então por isso campanha de Zeta, que se passa no asteroide. É uma campanha um pouco chata, eu não gosto muito dela, porque é muito chata, muito monótona, né? Embora tenha muita ação, pra caralho, é sempre no mesmo lugar, e são sempre os mesmos insetos, né? Essa campanha que dá o desenrolar aí, a próxima campanha, que seria de Glendato, pois nessa campanha de Zephyr é onde o Xander Barkalow, que é o comandante da nave Zephyr que eles estão, ele acaba sendo infectado com o DNA de inseto e acaba se tornando também um inseto, também um aracnídeo, né? Então ele acaba virando o inimigo, que aí vai para a campanha de Glendato, né? Que é a campanha dos no planeta dos insetos. Na campanha de Glendato, no final da campanha, né? Acho que no segundo, no terceiro ou quarto episódio, o Xander acaba recobrando a sua memória e aí ele acaba salvando o Rico e os ferozes aí de uma emboscada que foi armada pelos aracnídeos. Nessa mesma campanha, acaba tendo a volta do Cal. Ele foi para a sessão 8. Sessão 8 é quando o cara fica loucão lá, depois de lutar com tanto aracnídeo, ele fica meio louco e acaba indo para a sessão 8. Ele volta como se fosse uma reciclagem. Ele voltou totalmente zumbi da vida, assim, voltou outra pessoa, né? Mas voltou bem poderoso, assim, acabaram treinando os poderes sensitivos dele e acabou voltando na campanha de Glendato. Aí depois da campanha de Glendato, volta para a campanha da Terra, né? Que seria a campanha Homefront, que é a campanha que não foi feita, né? Foi feita em partes ali, acabou não dando finalização a essa campanha, até porque a proposta de Rogue Next seria fazer 40 episódios, e só foram feitos 36. Então, para cobrir esses 40 episódios, né, acabou a produtora fazendo a campanha, na verdade não é campanha, seria o Tracker, que seria o quê? O Higgins, que é o jornalista, ele tá fazendo lá todas as entrevistas, filmando tudo. Então aqui, esse Tracker seria 5 episódios com o making of.
Para a Rede Federal, o seu correspondente Robert Higgins informa diretamente das linhas de frente da Guerra dos Insetos com as últimas notícias especiais do combate em Plutão e mais além.
Os 5 episódios de Tracker, ele editando essas partes, então aparece tipo um resumão do anime, então aqui do desenho, na verdade. Quem não assistiu o desenho, assistia o Tracker, vai entender o desenho inteiro, porque ele está basicamente sendo explicado ali em Tracker, né, que foi feito para suprir o final, pois Homefront tem ali alguns episódios e acaba antes de finalizar a guerra, né, então a gente não sabe quem fica com quem, se o Rico fica com a Flores, se ele fica com a Ibane, se ele morre, se ele fica sozinho. Então tem esse final mal desenrolado aí no episódio 36, que não é um bom episódio. Ficou faltando então 4 episódios ali para finalizar os 40. O pessoal fica criticando, né, e tal. Tem bastante crítica da série, né, porque eles não gostam da diferença de tamanho de alguns aracnídeos, o jeito que eles foram desenhados. Mas, porra, para pensar. O ano é 1999. Para a produção que eles fizeram, pro estilo de desenho, ficou bom pra caralho, velho. Ficou muito top, né, estilo Max Steel ali, e os caras fazer 40 episódios de animação assim e ser top é bem difícil. Então só tem que parabenizar, né, a equipe que fez o Rogue Neck, que ficou bom pra caramba, ficou muito bom mesmo, assim, apesar de ter realmente erro, apesar de não ter feito um final, não ter tido um final, não é só crítica não, tem que parabenizar, ficou muito bom, ficou top pra caramba. E uma última curiosidade aí, pra quem ainda não sabe, pra quem não foi atrás de ler, ou pra quem ainda não assistiu o Rogue Neck,
Equipe Alpha para Blue
Lee. Na verdade, Rogue Neck é um romance baseado no primeiro filme. O filme foi em 1997. O filme já é bem top pra caramba. Tem ali a criação, né, dos aracnídeos, que foi feito em 97 pelo... Eu acho que é Paul Verhoeven o nome do cara. Que foi o produtor executivo do filme, que é o Tropas Estelares. Ficou massa pra caramba o filme, né? E aí, no filme... O Razor, que não chama Razor, chama Rastzak. Então tem essa divergência entre de nomes que eu não vou entrar em discussão agora porque não vem ao caso. Mas tem o filme que foi feito, né, o Tropas Estelares. Aí do filme foi feita a adaptação e o cara, o Robert Heinlein fez a adaptação e escreveu um romance em cima disso. E aí do romance e da criação do filme foi feita a série, Rogue Next Starship Troopers Chronicles, que é a visão do soldado Higgins sobre a guerra e os ferozes do Razak, né, que deu todo o desenrolar aí a série, que acabou uma bosta, porque não teve um final legal, assim, um final digno de uma série tão bem feita, né? Então, no mais, é isso aí que eu queria falar pra vocês, passar um pouco das informações da série, algumas curiosidades, o que que tem. Vocês vão gostar muito. Quem não viu, veja, vocês vão gostar pra caramba, é muito top, né? E continuem aí no meu blog, vocês vão gostar bastante de... Vai ter postagem pra vocês. Eu só não tô postando o áudio pra vocês, o vídeo, na verdade, pra vocês dessa desenrolar aqui, porque roubaram a porra da minha câmera. Mas isso não vem ao caso. Vamos continuar fazendo aí comunicação com vocês, interação como a gente pode. E no momento é essa, né? Através de um podcast de áudio. Espero que vocês tenham gostado. E continuem aí.
Vindo comigo.